Chama-se Eddie, é português e é ele quem assina este tempo. E é tempo de termos mais uma edição de Educação à Escuta. Connosco esta semana a professora e investigadora Idália Sá Chaves. Professora, bom dia, seja muito bem-vinda.
Bom dia, muito obrigada pelo vosso convite.
É um gosto tê-la connosco, professora, que nos vem falar sobre honoris causa da Universidade de Aveiro e um estudo que foi feito sobre os seus discursos, ou seja, um grande acervo que merece ser conhecido, não é?
Claro, claro. Trata-se efetivamente de um estudo que analisou a totalidade dos discursos proferidos pelos doutores honoris causa pela Universidade de Aveiro e também dos senhores reitores durante 46 anos, juntando ainda os discursos dos padrinhos que apresentaram os doutores honoris causa e dos presidentes da Associação Académica da Universidade de Aveiro.
Ou seja, pessoas de muito valor e 46 anos é muitos anos a amealhar conhecimento. Professora, eu ia começar pelo início, para quem nos ouve, e efetivamente Sim. não sabe que título é este de honoris causa.
Honoris causa é um título honorífico de mais elevado grau que as universidades atribuem a entidades e personalidades que, no seu fazer quotidiano e na sua vida, apresentaram níveis de excelência.
E quer destacar algum tema em particular? O que é que lhe chamou mais a atenção neste estudo?
Sim, penso que o estudo deu origem a um livro publicado pela Universidade de Aveiro, que curiosamente inverte o título de honoris causa para causa honoris. Ou seja, procuramos, na equipa que coordenei, com a colaboração inestimável de outros colegas, procuramos identificar nas palavras proferidas nas cerimónias públicas que marcadores ou que indicadores poderiam dar indicações acerca de duas dimensões complementares. Por um lado, nos discursos dos reitores, ao longo do tempo, que ideias foram marcando a evolução da instituição na sua missão, nas suas funções e, portanto, que tipo de oferta de formação é desenhada ao longo do tempo e disponibilizada pela instituição. Por outro lado, os discursos dos doutores honoris causa e, sobretudo, dos seus padrinhos, permitem-nos aceder a um conhecimento acerca do perfil identitário destas pessoas legitimamente reconhecidas e publicamente reconhecidas, não apenas do ponto de vista académico, e desse ponto de vista nós podemos tirar algumas inferências sobre a natureza da formação que a universidade se propõe e disponibiliza e a natureza do conhecimento que o perfil destas personalidades revela. Desse modo, poderemos, e a leitura do livro e do estudo que o informa permite isso, tirar algumas indicações acerca do que poderia acrescentar à excelência da formação científica e técnica os traços que estão presentes na excelência do perfil dos doutores honoris causa. Portanto, um contributo para podermos efetivamente melhorar e antever de uma forma continuada e progressiva uma reflexão da instituição sobre si mesma, daí o título a universidade ou a instituição à escuta de si própria para poder ir melhorando a sua missão através do exercício das suas funções.
Nós podemos pressentir, eu quando falo nós, aqueles que não fazem parte do meio académico enquanto alunos ou profissionais, de que grandes ou os grandes avanços da humanidade em termos de ciência, tecnologia, educação, saúde, engenharia, por aí vai, começam dentro das universidades e muitas vezes esses resultados, esses conhecimentos e esses conteúdos demoram anos, para não dizer dezenas de anos, até poderem ser materializados na vida real. É efetivamente assim?
Sim, penso que sim. E uma dos contributos mais curiosos que este estudo permite é constatar que, efetivamente, no caso que está em estudo, os indicadores recolhidos através dos discursos da narrativa institucional são reveladores de uma excelência científica e técnica, sejam quais forem os campos de profissionalidade considerados. Porém, quando analisados os discursos dos próprios doutores honoris causa, há qualquer coisa que se acrescenta a essa excelência científica, técnica, de matriz académica, que é sobretudo acentuada pelas narrativas dos padrinhos, que sem deixarem de referenciar essa mesma qualidade científica em todos os campos. Nós temos a filosofia, a arquitetura, a música, a literatura, a história, o ambiente. Portanto, a amostra é representativa de múltiplas áreas do conhecimento. E o que os padrinhos vêm dizer é que, efetivamente, o que distingue estas personalidades são competências de natureza do humano, da qualidade da sua relação com os outros, da forma como se distinguem singularmente e como usam o conhecimento científico de que dispõem. É curioso, porque nos discursos dos doutores honoris causa, exatamente por uma das suas qualidades ser uma extraordinária humildade, não referem nunca, nunca se referem a si próprios, reconhecendo essa excelência. Dizem sempre: não, o mérito é dos professores que eu tive, o mérito é dos colegas que trabalham comigo. Portanto, revelando uma humildade e uma generosidade que são exatamente dois dos traços fundamentais que completam o perfil científico e académico. Sim, faz favor.
Não, estava aqui a refletir consigo o quão bonito é aquilo que acabou de dizer, não é?
Sim, é fascinante, porque depois, independentemente destes acréscimos de humanidade com que os padrinhos ilustram o saber fazer e o conhecimento singular de cada uma destas personalidades, para além dos traços gerais, como esta humildade, esta generosidade, esta entrega ao outro e à transformação dos contextos onde vivem, de facto há muito mais que é dito de uma forma absolutamente única. O estudo acrescenta, para além da análise dos traços gerais que definem a causa honoris, que será a causa pela qual a Universidade de Aveiro se reconhece na sua função social e transformadora, os padrinhos acrescentam a essa dimensão coletiva, transversal, as falas pessoais de cada um dos doutores honoris causa, e são absolutamente deslumbrantes. Devo dizer-lhe, querida amiga, que fiquei muito surpreendida esta semana, porque tomei conhecimento pela comunicação social que abriu uma exposição do arquiteto Cisa Vieira, no Porto, que se chama, curiosamente, Mais do que Arquitetura. Eu fiquei extraordinariamente surpreendida e encantada, porque este facto ilustra completamente um dos resultados deste estudo. É que o arquiteto Cisa Vieira é um dos doutores honoris causa da nossa universidade, como saberá, e tanto ele como todos os outros são alguém que acrescentam às suas áreas de especialidade algo mais. E esse algo mais, que agora pelos vistos está patente na exposição do Porto, é claríssimo na leitura deste livro Universidade de Aveiro Causa Honoris. O que eles vêm trazer é algo mais que se caracteriza pelos traços de humanidade singulares e únicos e que se traduzem na generosidade, na simplicidade e na humildade com que pessoas com esta excelência lidam com os outros no seu cotidiano.
É a professora Idália Sá Chaves, investigadora do CIDTFF da Universidade de Aveiro, nossa convidada hoje em mais uma edição do Educação à Escuta. Professora, antes de darmos por terminada esta sua intervenção, gostávamos de conhecê-la assim um pouco mais, o seu percurso profissional, académico.
Sim,
nascida, criada onde? O que é que nos pode contar?
Eu sou nascida no Treviscal, no Conselho de Oliveira de Bairro, onde resido neste momento. Sou professora associada, aposentada da Universidade de Aveiro. Trabalhei e trabalho como investigadora agora do CIFT durante 34 anos, os últimos 34 anos. Sou, pela formação inicial, licenciada em Educação Física. Fiz estudos curriculares de mestrado na Universidade Técnica de Lisboa. Fiz o doutoramento na Universidade de Aveiro e tenho feito, enfim, um pouco tardiamente, porque quando entrei para a universidade já era professora há uma década e meia. Portanto, é isso que me faz permanecer até este momento, com 80 anos já feitos, muito entusiasmada com as descobertas que a investigação nos vai permitindo fazer.
Que maravilha! Ainda bem que fiz esta pergunta para conhecê-la um pouco mais. O nosso tempo é que já acabou, porque agora é que eu ia lançada. Agora é que eu lhe fazia tantas perguntas. Ai, meu Deus!
Fica para outra oportunidade. Eu é que lhe agradeço muito esta oportunidade.
Então, em jeito de terminar esta nossa entrevista, este nosso momento, do alto dos seus 80 anos, do seu saber humano, académico, profissional, social, familiar, enfim, o que é que gostava de dizer aos jovens estudantes e jovens professores de hoje em dia?
Estou muito preocupada porque o facto de nós podermos dispor hoje de instrumentos extraordinários que nos permitem uma comunicação muito ágil e muito facilitada com as novas tecnologias, na verdade isso tem-se traduzido num certo afastamento da leitura profunda, da leitura intensa, da leitura sistemática, e nós não podemos prescindir da investigação que pressupõe exatamente essa abordagem lenta, sistemática, persistente, na construção de um conhecimento que não é para cada um de nós, é para todos nós.
Professora, doutora Idália Sá Chaves, foi um gosto tê-la connosco.
Eu é que agradeço muito. Muito obrigada.
Um bem-aja.
Um abraço.
Muito
obrigada.
E esta música é para si. Espero que goste.
Muito obrigada.
Era a tarde mais longa de todas as tardes que me acontecia. Eu esperava por ti, tu não vinhas, tardavas.